está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 25 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em viagem a Angola, o presidente Lula assina 7 acordos com o país africano.
Entre eles, o que prevê investimentos na agricultura.
A grupo de empresários, o presidente afirma que o Brasil vai financiar projetos em Angola.
E reforça empenho em uma campanha com líderes mundiais pela luta contra a desigualdade.
Só dá sentido fazer essa luta se a pessoa que estuda conseguir se indignar porque tem uma que não pode estudar. Se a pessoa toma café de manhã, ela tem que se indignar porque tem uma criança que não toma café de manhã.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Novo PAC.
Realizado o primeiro leilão de rodovias do Programa de Aceleração do Crescimento.
Investimentos previstos em estradas do Paraná são mais de 13 bilhões de reais.
Estudo revela que pouco mais de 10% das crianças de até 5 anos tomaram ao menos 2 doses da vacina contra a Covid-19.
Pais podem aproveitar para levar crianças e adolescentes para tomar este e outros imunizantes durante a campanha nacional de multivacinação.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jung, Mainazzi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil vai voltar a investir na África.
O compromisso foi assumido pelo presidente Lula durante visita a Angola.
O investimento está previsto dentro dos 7 acordos assinados hoje entre os dois países.
Entre eles, uma cooperação na área da agricultura para fomentar a produção de alimentos no território angolano.
E a um grupo de empresários, o presidente afirmou que o Brasil vai financiar projetos no continente africano.
Música entoada em Umbundo, uma das línguas nacionais de Angola, deu o tom da homenagem ao presidente Lula na Assembleia Nacional do País Africano. Aos parlamentares angolanos, Lula defendeu a liberdade e a democracia.
Interessa-nos também o permanente fortalecimento da democracia e dos direitos humanos dentro de nossos países e da governança global.
O dia repleto de compromissos começou mais cedo, com a deposição de flores no Memorial Antônio Agostinho Neto, que homenageia o primeiro presidente do país africano. Em seguida, o presidente Lula foi recebido com honras militares pelo presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio do Governo. Os chefes de Estado trocaram condecorações. João Lourenço recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria brasileira concedida a um cidadão estrangeiro. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a Ordem Dr. Antônio Agostinho Neto. No agradecimento, o presidente defendeu uma campanha mundial contra a desigualdade.
Eu estou assumindo o compromisso de tentar fazer uma campanha mundial contra a desigualdade, porque a concentração de riqueza tem aumentado a cada dia que passa.
Os governos de Brasil e Angola assinaram 7 acordos de cooperação. Estão na lista um projeto para diagnóstico e tratamento da hanseníase e um acordo para apoiar pequenos negócios. Há ainda iniciativas na área de educação, turismo e agricultura.
Estamos desenvolvendo um programa no Vale do Cunene, que será um novo paradigma na nossa cooperação. O programa vai reunir 25 ações com o objetivo de promover o desenvolvimento agrícola nessa região. Desde pesquisa agropecuária até capacitação para implementação de políticas de crédito para pequenos produtores.
No fim do dia, o presidente Lula participou do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Angola. A um auditório com todas as 600 cadeiras ocupadas, Lula afirmou que o Brasil vai voltar a financiar projetos na África. De Luanda, em Angola, Luana Karen.
Amanhã, o presidente Lula ainda cumpre a agenda em Angola e depois segue para outro país africano, São Tomé e Príncipe, onde participa da reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
Para apresentar projetos e demandas locais, prefeitos de todo o país costumam se deslocar até Brasília para acessar os ministérios e se reunir com representantes do governo.
Mas agora, por meio da caravana federativa, o caminho vai ser inverso.
É o governo federal que vai até os estados para ouvir os gestores, apresentar programas e ajudar a solucionar os problemas da população.
O primeiro local a receber a caravana foi a cidade de Salvador, na Bahia.
Mais de 300 prefeitos baianos se reuniram com representantes do governo ontem e hoje na capital do estado.
A capital da Bahia, Salvador, foi palco da caravana federativa nos últimos 2 dias. Centenas de prefeitos, secretários e gestores locais tiveram a oportunidade de se reunir diretamente com representantes de ministérios e bancos estatais para apresentarem suas principais dúvidas e demandas, incluindo o acesso a recursos e a programas sociais.
Construção de creches, de quadras poliesportivas que estão em andamento no município e a gente precisa ajustar alguns pontos.
Nós queremos abertura de novas vias, nós queremos pavimentação e queremos mais Minha Casa Minha Vida.
Muitas estradas vicinais para recuperar o tratamento de lixo, de esgoto, de água.
Hoje nós estamos aqui em busca da retomada de obras, que nós temos 2 ou 3 obras lá no município que foram paralisadas. Vai ter uma boa melhora para o nosso município que tanto sofre.
Os gestores locais contaram com atendimentos técnicos presenciais. Além disso, puderam participar de painéis, oficinas e exposições. Tudo para melhorar a vida do cidadão lá na ponta, de acordo com o secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano.
São presentes 34 ministérios, os bancos públicos todos, para que a gente possa atender da melhor forma possível os municípios. E aí, quando você faz isso e aproxima, e você resolve o problema do cidadão na ponta. Às vezes o prefeito tem que se deslocar 600, 700 quilômetros para estarem aqui em Salvador, imagina a Brasília.
Passaram pelo evento mais de 330 prefeitos do estado da Bahia e, ao todo, mais de 3.300 pessoas. Até o Zé Gotinha marcou presença, lembrando a importância de manter a caderneta de vacinação em dia. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a iniciativa ajuda a estreitar os laços federativos.
O presidente Lula tem orientado, determinado aos seus ministros que busquem se aproximar dos prefeitos e prefeitas, que busquem respeitar o pacto federativo e prestem muita atenção qual é a necessidade da população de cada município para que a gente possa atender.
Esse diálogo entre União, estados e municípios é fundamental na hora de usar os recursos públicos. Foi o que avaliou o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Nós temos poucos recursos. Nós precisamos cada vez mais mirar na ação mais estratégica do desenvolvimento. É preciso ter uma unidade entre União, estado e município. A possibilidade do diálogo, dos encontros, tem que ser afirmada na ação concreta.
No próximo mês, a caravana federativa será levada a outros 2 estados, a começar pelo Rio de Janeiro, que recebe o evento nos dias 14 e 15 de setembro. A expectativa é de que todos os estados sejam contemplados. De Salvador, na Bahia, Vladimir Platonoff.
Primeiro leilão do novo PAC foi realizado hoje para 473 quilômetros de rodovias do Paraná.
A empresa vencedora da disputa vai oferecer um desconto de 18,5% no pedágio.
Os investimentos em obras e serviços serão de mais de 13 bilhões de reais e a previsão é de que cerca de 81 mil empregos sejam criados.
O consórcio vencedor do lote 1 das rodovias integradas do Paraná é a Infraestrutura Brasil Holding 21, que será responsável pela administração e modernização de 7 estradas por 30 anos. A empresa, que integra o Grupo Pátria, apresentou a menor tarifa com desconto de 18,25%. Isso significa que no novo contrato, o pedágio, que há 2 anos custava R$ 19 a cada 100 quilômetros, ficará em torno de de R$ 8,72 pelo mesmo trecho. E a empresa só poderá cobrar um valor mais alto nas pistas duplas depois que as obras forem realizadas. Rafael Vitali, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, disse que o investimento nas rodovias beneficia o cidadão.
A população paranaense que tinha uma grande expectativa com esse leilão e agora pode ficar um pouco mais tranquila porque um grande operador vai estar lá conduzindo os trabalhos, a operação e os investimentos. E a ANTT vai estar sempre próxima para trabalhar junto, encontrando as melhores soluções para o usuário, nosso maior cliente.
O lote leiloado nesta sexta-feira abrange uma extensão de 473 quilômetros de rodovias estaduais e federais. 344 quilômetros vão ser duplicados. Também está prevista a construção de passarelas para pedestres, ciclovias, pontes e viadutos. Além disso, o motociclista não vai precisar pagar pedágio. O investimento previsto é de 13 bilhões de reais. A expectativa é gerar mais de 81 mil empregos diretos e indiretos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou a importância desse leilão para o estado.
Iniciamos hoje o maior leilão rodoviário que a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, realizou esse ano com esse leilão do primeiro lote do Paraná. Isso demonstra que a vontade do governo federal é de somar esforços, fortalecer os investimentos públicos e atrair mais capital privado para a gente melhorar a infraestrutura nacional, garantir mais competitividade ao país e isso permitir avanço econômico que signifique melhoria na qualidade de vida das pessoas, conectando cidades, mas significa também salários, significa mais empregos.
As vias concedidas atravessam 18 municípios. Ainda não há uma data definida para que as novas tarifas comecem a ser cobradas. A empresa assume a concessão após a assinatura do contrato. O leilão desta sexta-feira marca o início do plano de concessões, que envolve outros 5 lotes no Paraná e atinge mais de 3 mil quilômetros de extensão. O próximo leilão acontece em setembro para 604 quilômetros de rodovias do estado. Reportagem Sara Kines.
Muitos pais irresponsáveis ainda não levaram os pequenos para vacinar contra a Covid-19.
Um estudo da Fiocruz revelou que apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade tomaram pelo menos 2 doses da vacina.
Embora seja menos comum, os casos graves também podem ocorrer em crianças.
Só neste ano, foram 80 mortes nessa faixa etária causadas pela doença.
E quem quiser atualizar a carteirinha das crianças e adolescentes com outros imunizantes, pode aproveitar a campanha nacional de multivacinação.
O pequeno Ayô Maciel, de Brasília, tem 3 anos e já tomou todas as vacinas recomendadas para a idade. Falta apenas a última dose da imunização contra a Covid-19. Mas a mãe, Gabriele Rodrigues, conta que vai levar o filho para se imunizar.
Aconteceram muitas coisas e fiquei atropelada diante das demandas, mas é uma das minhas prioridades, conseguir vacinar ele as 3 doses para protegê-lo caso venha uma nova onda de Covid.
Segundo o boletim Observatório de Saúde na Infância, elaborado pela Fiocruz, com base em dados do Ministério da Saúde, apenas 11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram 2 doses da vacina contra a Covid-19. No caso dos bebês, os dados são ainda mais preocupantes. Só 2,9% do público entre 6 meses e 2 anos de idade foi imunizado. O pesquisador da Fiocruz, Cristiano Boccolini, lembra que todas as vacinas contra a Covid têm eficácia e segurança garantidas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cristiano reforça que a Covid ainda causa óbitos em crianças. Então, é fundamental ampliar a cobertura.
Nesse ano, já foram 80 crianças abaixo de 5 anos que morreram de Covid-19, mais de 2 mil hospitalizações por causa dessa doença. Então, a Covid, apesar de ser mais raro a manifestação das formas mais graves da doença, inclusive de morte entre crianças, ainda assim atinge esse público. Então, a vacinação é fundamental para proteger essas crianças.
Segundo o Ministério da Saúde, as reações à vacina são raras. Em média, um caso a cada 100 mil doses aplicadas. Os benefícios da vacina superam riscos, como explica o pesquisador Cristiano Boccolini.
Temos dados mais do que suficientes para mostrar a segurança e a eficácia dessa vacina para esse público-alvo. Os efeitos colaterais de não vacinar crianças são piores do que os poucos efeitos colaterais que a vacina pode trazer.
A vacina da Covid-19 continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do país. E quem quiser aproveitar para atualizar a carteirinha, está em andamento a campanha nacional de multivacinação do Ministério da Saúde, voltada para crianças e adolescentes de até 14 anos. No Distrito Federal, o dia D da campanha será neste sábado. Reportagem Cleide Lopes.
Desmentir informações falsas que circulam por aí.
Você vai ouvir daqui a pouco a estreia de um novo quadro aqui no programa, o Brasil Contra Fake.
O Dia do Soldado foi comemorado hoje em Brasília, no Quartel-General do Exército.
A cerimônia contou com a participação do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e do comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva.
Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados.
A canção do Exército foi cantada no início da cerimônia que comemora o Dia do Soldado. A data é celebrada em 25 de agosto, porque foi nesse dia que nasceu o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. A solenidade no quartel-general reúne todos os anos personalidades e autoridades civis e militares e organizações militares. O comandante do Exército, General Tomás Ribeiro Paiva, destacou os serviços prestados pelas tropas ao país.
O patrono eterniza-se, guiando a mão amiga no acolhimento solidário de refugiados e na proteção das terras e dos povos indígenas. A mão amiga também trabalha incessantemente na distribuição de água no semiárido e no apoio à defesa civil, socorrendo os nossos irmãos atingidos por catástrofes em qualquer parte do território nacional. Nossas obras de engenharia contribuem para a melhoria das condições da infraestrutura viária e de comunicações do país, com reflexos diretos para a qualidade de vida dos cidadãos.
Uma tradição na cerimônia é a entrega das medalhas do Exército Brasileiro e do Pacificador a militares e civis que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. Este ano, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia e recebeu a medalha do Exército Brasileiro. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também participou da comemoração, marcada por um desfile militar. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Ministério da Defesa mantém integrantes das Forças Armadas especializados para apoiar órgãos como a Defesa Civil e garantir a segurança da população em situações de tragédias e calamidades públicas.
Recentemente, um grupo participou de um treinamento na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Cerca de 1.000 militares das Forças Armadas participaram do Exercício Geral Integrado de Resposta à Emergência e Segurança Física Nuclear, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O treinamento ocorreu na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, onde ficam localizadas as usinas Angra 1 e Angra 2, e envolveu cerca de 60 instituições, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Defesa Civil, além da população local. A ação teve o objetivo de identificar vulnerabilidades e aperfeiçoar procedimentos de atendimento em situações de crise. Entre as atividades desenvolvidas no exercício, houve uma simulação de um evento de emergência. O coordenador da Seção de Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica do Ministério da Defesa, capitão de Mar e Guerra, fuzileiro naval, Carlos Vaison de Fontoura Barreto Júnior, descreve a situação fictícia.
É um grupo ativista vindo pelo mar, iria desembarcar numa área que a vigilância é mais
que ele julgava ser uma vigilância mais fraca da usina nuclear, do complexo nuclear, e a partir dali que eles foram detectados, né, foram acionados todos os protocolos que começam envolvendo inicialmente reforço por parte da Polícia Militar, até a chegada das Forças Armadas. Aí quando chegar as Forças Armadas, né, e a Polícia Federal, ou Rodoviária Federal, enfim, né, de maneira conjunta, vão atuar em cima desse problema. Lá.
As Forças Armadas mobilizaram para o exercício 2 navios, embarcações, 3 helicópteros e mais de 80 viaturas. Durante o treinamento, militares das Forças Armadas, especializados em defesa biológica, nuclear, química e radiológica, empregaram seus conhecimentos e aperfeiçoaram sua capacidade de pronta resposta. O capitão de Mar e Guerra Weisel explica quais equipamentos foram utilizados.
Todo o pessoal que vai se aproximar de uma emergência biológica, nuclear, química ou radiológica, ele tem que utilizar, né, o que hoje em dia ficou convencionado chamar equipamento de proteção individual. Existem preparações a serem feitas nas viaturas, nas aeronaves, e os militares que tratarão diretamente, né, nas áreas contaminadas vão estar com esse equipamento, que basicamente ele se constitui de roupa, capaz de proteger o militar da radiação.
Em paralelo ao treinamento, 2 hospitais de campanha foram montados pela Marinha e pelo Exército para prestar atendimento à população de Angra dos Reis. Profissionais de saúde das Forças Armadas realizaram quase 800 atendimentos à população. O treinamento foi coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que é o órgão central do sistema de proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Reportagem, Lani Barreto.
Mapear a biodiversidade das florestas tropicais do mundo, incluindo a Amazônia,
ajudando a entender melhor esses biomas e a identificar também ameaças.
Esse é o objetivo de uma competição internacional que vai ter a fase final realizada aqui no Brasil no ano que vem.
A parceria foi firmada hoje no Palácio do Planalto.
Na competição, cientistas de mais de 40 países desenvolvem tecnologias para mapear a biodiversidade nas florestas tropicais. A XPRIZE Rainforest, que premia as melhores iniciativas de biodiversidade, vai acontecer no estado do Amazonas em 2024. A parceria foi firmada nesta sexta-feira entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços com a Fundação Alana e XPRIZE Foundation e prevê a final da competição na maior floresta do mundo. O presidente em exercício e ministro da pasta, Geraldo Alckmin, destacou a importância da premiação.
Uma disputa pela tecnologia para a biodiversidade em floresta. Nada mais relevante, né? De maior interesse público.
Para o mapeamento, os especialistas usam tecnologias de sequenciamento de material genético ambiental, drones com sensores bioacústicos, robótica terrestre, inteligência artificial, entre outros instrumentos. O XPRIZE vai premiar vencedores com $10 milhões e deve ajudar com inovações que ajudem a preservar o meio ambiente. Entre os finalistas está uma equipe brasileira de Piracicaba, interior de São Paulo, que avalia amostras do DNA ambiental coletados por drone. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil contra fake.
Você repassa o conteúdo que recebe via WhatsApp de amigos ou grupos dos quais faz parte?
E você acredita em tudo que é postado ou desconfia de algumas postagens são falsas?
Pois é, o termo fake news ou notícias falsas está cada vez mais usado.
Para combater a desinformação e os impactos que ela traz, o governo federal tem uma campanha, Brasil contra Fake.
E a partir de hoje você vai ouvir aqui na Voz do Brasil a explicação correta para conteúdos falsos que têm circulado pela internet.
Para começar, a gente vai falar que bicicletas elétricas e cadeiras de roda não precisam de placa ou habilitação.
Você já pensou em emplacar a sua bicicleta elétrica ou patinete do seu filho ou ter documentação para cadeira de rodas?
Isso foi espalhado em redes sociais, mas não é verdade a obrigatoriedade de documentação e emplacamento para este tipo de veículo.
Conforme o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, na verdade estabelece, por exemplo, a diferença entre uma bicicleta elétrica e um ciclomotor.
Para que ficasse clara a distinção de forma tal que não houvesse mais a confusão
que às vezes estava acontecendo. Todos esses equipamentos que estão previstos agora na resolução, que são equipamentos novos, eles não precisam de registro e habilitação.
Veículos como bicicletas elétricas, cadeira de rodas, patinetes, entre outros, possuem uma série de equipamentos de segurança obrigatórios, como capacete e sinalização noturna. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Já está disponível para consulta o resultado preliminar do Revalida.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
O prazo para recursos vai até o dia 30 de agosto.
O resultado preliminar, junto com o padrão esperado de procedimentos definitivo, pode ser acessado no sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF tem 5 votos para afastar criminalização do porte de maconha para consumo próprio.
STJ decide que Unimed deve manter tratamento de dependente de titular de plano coletivo que foi demitido sem justa causa.
TSE determina que Partido Democrático Trabalhista de Minas Gerais devolva dinheiro ao Tesouro Nacional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
Eu sou William Galvão.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio.
Até o momento, há 5 votos pela inconstitucionalidade da criminalização e 1 voto que considera válida a previsão do artigo 28 da Lei de Drogas.
Os ministros que votaram pela descriminalização entendem que a previsão da conduta como crime é desproporcional e aumenta o estigma que recai sobre o usuário. Defendem também que devem ser considerados alguns critérios para diferenciar o usuário do traficante, como, por exemplo, a quantidade máxima de maconha ou plantas fêmeas.
O único a votar pela constitucionalidade foi o ministro Cristiano Zanin. Para ele, a descriminalização da conduta contribuirá para agravar problemas de saúde relacionados ao vício. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro André Mendonça.
Unimed deve manter tratamento a menor de idade dependente de titular de plano coletivo que foi demitido sem justa causa.
Essa determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da Unimed para excluir a transferência da menor para plano individual, mas mantendo a cobertura assistencial até a alta médica. E também parcial provimento ao recurso especial da menor para que continue no plano desde que pague a mensalidade integralmente. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, ao se impor ao beneficiário a obrigação de pagar o que por ele era devido, mais a contribuição patronal, mantém-se, em favor da operadora, a mesma contra a prestação financeira e, em favor do beneficiário, a mesma cobertura sem ônus ao ex-empregador.
TSE determina que o Partido Democrático Trabalhista de Minas Gerais devolva dinheiro ao Tesouro Nacional.
A corte reduziu de 6 para 1 mês a suspensão de cotas do fundo partidário à legenda. Carol Asnur.
O partido terá que devolver R$ 510 aos cofres públicos por receber a quantia de uma empresa, o que é proibido por lei. A decisão mantém o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que aprovou, com ressalvas, as contas do partido referentes a 2017, mas determinou a devolução do montante. No entanto, o relator do recurso no TSE, ministro Benedito Gonçalves, reduziu de 6 meses para 1 mês o período de suspensão de cotas do fundo partidário. Segundo o ministro, a decisão foi tomada com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, já que a falha identificada representou somente 1% dos valores movimentados.
Mineradora é condenada por adotar anotação invariável de ponto.
A decisão da terceira turma do TST, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado acolheu o recurso do Ministério Público do Trabalho e condenou a Morro Verde Participações de Xinguara, no Pará, por danos morais coletivos. Conforme apurado, a empresa descumpria de forma reiterada normas que tratam do controle de jornada, com a chamada anotação britânica, ou invariável, dos cartões de ponto. Para a terceira turma do TST, a conduta representa fraude aos direitos sociais do trabalho.
Aluna com deficiência visual será indenizada por falha na prestação de suporte especial.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Renato Rosa.
A estudante começou a cursar direito por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, com bolsa integral de atendimento e suporte acadêmico especial, mas a instituição parou de prestar o auxílio. Em razão disso, o desempenho acadêmico dela foi impactado. Na decisão, o colegiado explica que o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que as instituições de ensino devem garantir o acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência visual, por meio da oferta de serviços e recursos que promovam a inclusão plena.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado vai analisar projeto que assegura sigilo de informações pessoais a mulheres vítimas de violência doméstica.
Senadores da oposição questionam o governo sobre cumprimento de regras do novo arcabouço fiscal.
27 jovens senadores concluem atividades no Senado com a apresentação de 3 sugestões de lei.
Boa noite.
Boa noite.
O novo arcabouço fiscal, regra que limita os gastos públicos, deve ser sancionado pelo presidente Lula nos próximos dias.
O governo aposta na aprovação da taxação de investimentos em paraísos fiscais para zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Mas a oposição diz que o governo não vai cumprir as novas regras por falta de receitas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente Lula deverá sancionar nos próximos dias o chamado arcabouço fiscal, que vai limitar o crescimento das despesas ao aumento de receitas, em substituição ao teto de gastos, que tinha como parâmetro a inflação. O marco fiscal também prevê que no ano que vem o governo não terá déficit, alcançando superávit em 2025 e 2026. Mas o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que o país só não terá rombo nas contas públicas se aumentar ou criar impostos, ao citar o déficit deste ano superior a 145 bilhões de reais.
E o governo está contando com uma série de ações que sequer foram apresentadas ainda ao Congresso Nacional. Aí vem a questão, por exemplo, da taxação do comércio eletrônico. O governo começa a taxar, depois volta atrás.
Para zerar o déficit, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, pediu à oposição para aprovar o voto de desempate em ações tributárias, que poderá render 59 bilhões de reais por ano, e a taxação de investimentos de brasileiros em paraísos fiscais.
Nós temos as receitas previstas, basta eles votarem junto conosco, tributando os mais ricos desse país. E aí você tem todas as receitas previstas. É por isso que nós vamos pedir para o projeto de lei a tributação de offshores e por MP a tributação de onshores.
Mas os 13 bilhões e meio de reais da taxação das offshores vai compensar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640 mensais.
O senador Cajuru, do PSB de Goiás, pediu que o governo federal faça uma avaliação rigorosa do modelo de pacotes de viagem flexíveis diante da crise gerada pela empresa 123 Milhas, que suspendeu pacotes e emissão de passagens da linha promocional previstos para o período de setembro a dezembro.
O parlamentar ressaltou que nessa fase de reconstrução do Brasil, segurança e confiabilidade são fatores vitais em todas as áreas, sobretudo em um setor como o turismo, que hoje responde por 8% do PIB brasileiro. Cajuru criticou a 123 Milhas por não dar outra opção aos clientes lesados sobre a forma de ressarcimento dos valores gastos com a empresa. O senador lamentou que a 123 Milhas tenha destruído os planos de muitas pessoas.
Ou seja, dane-se se o sonho de quem comprou a viagem para a lua de mel, passar o Natal com a família, visitar pai e mãe, levar o filho para conhecer os avós ou desfrutar de férias planejadas com antecedência. É um acinte, uma aberração.
O Senado vai analisar um projeto que assegura às mulheres vítimas de violência doméstica e aos dependentes o sigilo de suas informações pessoais que constarem nos bancos de dados públicos.
A ideia é proteger ainda mais as vítimas desse tipo de crime. Repórter Alexandre Campos.
Para evitar que as informações pessoais da mulher vítima de violência doméstica e de seus dependentes possam ser usadas indevidamente, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para garantir o sigilo desse material nos bancos de dados oficiais em todo o país. Tereza destaca que a falta de sigilo pode ser utilizada, inclusive, pelo agressor para fazer novas ameaças à mulher.
Denunciar um agressor por crime de proximidade, que é isso que, em última instância, caracteriza a violência doméstica, é um ato de muita coragem da mulher. Então, ela tem que estar absolutamente protegida, para que aquilo não seja motivo de renovação do crime.
A proposta exige que o compartilhamento desse material para o acesso a políticas públicas e a medidas de proteção ocorra conforme critérios que considerem a situação de risco envolvida e permite o seu uso para a produção de estatísticas sobre a violência doméstica e familiar.
A pesquisa científica no Brasil está em crise, com resultados que ficam abaixo da média da América do Sul e a fuga de cérebros para outros países.
O assunto foi discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Repórter Floriano Filho.
Segundo Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil precisaria investir pelo menos 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento para competir com as economias mais desenvolvidas. Durante um debate na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado sobre o financiamento da pesquisa em instituições federais de ensino, a reitora da UFMG afirmou que a transferência tecnológica é fundamental para o país recuperar o espaço perdido. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, fez um apelo para que haja uma mudança de mentalidade e de hábitos no país em relação à pesquisa científica. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, resumiu em dois pontos as questões que ele entendeu entre as mais preocupantes após as apresentações dos debatedores.
O incentivo às camadas de menor renda do país para que elas tenham acesso à educação e elas possam também produzir pesquisa. Segundo ponto, a manutenção dessa mão de obra, desses cérebros no Brasil, que a cada dia nós estamos observando uma fuga muito grande, como a reitora citou.
Uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, prevê que o Brasil aumente a cada ano a aplicação de recursos em ciência, tecnologia e inovação até alcançar em 2033 o mínimo de 2,5% do PIB.
Uma sessão no plenário do Senado Federal encerrou o programa Jovem Senador 2023. Os 27 jovens aprovaram 3 projetos que serão analisados pela Comissão de Direitos Humanos.
Uma das propostas estabelece a obrigatoriedade da avaliação auditiva e oftalmológica dos alunos que ingressarem no ensino fundamental. Repórter Bianca Mingotti.
Os participantes do programa Jovem Senador 2023 aprovaram os projetos elaborados ao longo da Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Os 27 estudantes foram divididos em 3 comissões e cada colegiado elaborou uma sugestão legislativa. A primeira estabelece a obrigatoriedade da avaliação auditiva e oftalmológica dos alunos que ingressarem no ensino fundamental. Já a segunda proposta institui o mês de abril como o mês nacional de valorização da cultura brasileira. Foi aprovada ainda a criação da Semana Nacional de Paz nas Escolas, a ser celebrada anualmente na semana que compreender o dia 11 de agosto, Dia do Estudante. A jovem senadora de Rondônia, Caroline Discher Martini, destacou a relevância da conscientização das novas gerações sobre os malefícios da violência.
A potencialização dessa atenção nesse quesito, com toda certeza, se disseminará como um fator multiplicador, que também contribuirá para que nas gerações futuras a violência não seja algo tão presente na nossa sociedade.
As sugestões legislativas dos jovens senadores serão apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para se transformarem em projetos de lei a serem votados pelos senadores.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação do Ministério da Educação, o MEC, na Coordenação Nacional do Novo Ensino Médio. O trabalho também analisou como o Ministério tem se articulado com os sistemas estaduais de educação. O MEC deve apoiar a formação continuada de profissionais e as iniciativas para reduzir as desigualdades. No geral, o TCU concluiu que existe alto risco de o novo modelo não ser devidamente executado ou de ser interrompido. O tribunal determinou que o Ministério implemente solução informatizada para monitorar e avaliar o novo ensino médio. O prazo é de 180 dias. O trabalho foi feito em parceria com a Rede Integrar e teve a participação de 15 tribunais de contas estaduais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
CPI das pirâmides financeiras pedirá à justiça a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho.
Debatedores apontam providências para melhorar a saúde mental dos agentes de segurança pública.
Câmara se une a familiares de vítimas da Boate Kiss contra a impunidade.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos realizou seminário para cobrar a conclusão do julgamento da tragédia da Boate Kiss. O incêndio ocorrido há 10 anos matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro.
Os 10 anos da tragédia da Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, foram lembrados com emoção dos familiares das vítimas e revolta coletiva diante da impunidade do caso durante o seminário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O incêndio deixou 242 mortos e 636 feridos na noite de 27 de janeiro de 2013. Quatro pessoas chegaram a ser condenadas por júri popular a penas de 18 a 22 anos de prisão em 2021. Mas no ano seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou os recursos de nulidade do julgamento e determinou a soltura dos réus. O caso está em análise agora no Superior Tribunal de Justiça e também é alvo de ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobrevivente da Boate Kiss quando tinha 18 anos de idade, o atual presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoski Barros, relatou o que chama de grave crueldade imposta pela impunidade.
Não havendo justiça, é como se o Estado não reconhecesse a verdade do que aconteceu, porque a pauta Kiss, ela é uma pauta da prevenção. Tudo que engloba essa grande e complexa aventura que é se propor a viver num mundo onde a gente deve ter garantido nosso direito à vida e à segurança nos diferentes espaços que nos pertencem.
Emocionada, Ligiane Rigg da Silva lembrou que a filha Andriele Rigg foi com quatro amigas comemorar o aniversário de 22 anos na Boate Kiss naquela noite. Nenhuma delas voltou para casa. Assim como os demais pais de vítimas presentes no seminário, Ligiane manifestou revolta pela omissão e negligência de autoridades que deveriam ter fiscalizado o local e pela ganância dos donos da boate, que funcionava com irregularidades como extintores insuficientes, barras nas portas de segurança e falhas na sinalização.
A nossa luta é por ela que foi, mas também principalmente por os que ficaram, para sair com segurança, ter muitas portas de emergência, ter extintores, uma boate que não devia nem estar aberta. Cadê a responsabilidade de cada um? Até hoje, cadê essas respostas? Foi uma tragédia anunciada. Nossa vida praticamente congelou naquele dia.
Atual segunda secretária da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, era ministra dos Direitos Humanos na época da tragédia e relembrou a comoção internacional do caso. Rosário fez questão de renovar a solidariedade aos familiares e de reforçar a luta contra a impunidade.
Eu quero deixar consignado aqui, como parlamentar da mesa diretora em nome da casa, o meu agradecimento a vocês por sempre trazerem o nome, o sobrenome e a história desta juventude ali ceifada das nossas relações. Tragédias sempre podem ser evitadas. Sempre trabalhamos com o tema da não repetição.
Organizadora do seminário, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, anunciou a intenção de visitar Santa Maria ainda neste ano e de realizar uma grande audiência com familiares e autoridades na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Além da gente criar o fato político para chamar atenção para essa questão nesse ano, que são 10 anos, a gente também já saber quem vai ter coragem de enfrentar e dizer o que está sendo feito em relação à não impunidade.
Logo após a tragédia, Câmara e Senado aprovaram a chamada Lei Kids para unificar regras de estados e municípios sobre segurança em casas de espetáculos. Mesmo assim, Luiziane Lins defendeu uma força-tarefa para a votação de outras propostas que ainda estejam em análise no Parlamento. A deputada ainda anunciou o futuro encontro com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para sugerir operações de fiscalização e ações preventivas em locais de entretenimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a intenção do governo federal de retomar o imposto sindical obrigatório, que para ele representa um roubo indireto. O parlamentar argumenta que a medida tira dinheiro do trabalhador para sustentar os sindicatos, prejudicando os assalariados.
Para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a possibilidade de o governo federal restabelecer a obrigatoriedade do imposto sindical é mais uma estratégia petista de tirar dinheiro da população. Ele pede que os 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada que serão afetados com a medida se manifestem sobre a cobrança.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, também avalia que a contribuição sindical obrigatória é mais uma tentativa do PT de tomar dinheiro do trabalhador. Ele rebate a ideia de associar o imposto a outros benefícios trabalhistas, alegando que a estratégia seria uma forma de coagir os trabalhadores a aceitarem a cobrança.
Por sua vez, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, classifica o governo Lula como um governo novo com ideias velhas. O congressista afirma que o imposto sindical obrigatório vai sobrecarregar o trabalhador a fim de garantir uma arrecadação exorbitante para as entidades sindicais.
Outro deputado que critica a intenção do governo federal de voltar a cobrar o imposto sindical é Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Na opinião do parlamentar, o imposto visa sustentar uma casta de sindicalistas que, na maior parte, segundo ele, é formada por incompetentes e corruptos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, entende que o fim da contribuição sindical compulsória em 2017 foi um avanço porque deu aos trabalhadores a liberdade de escolha. A deputada alega que a intenção de retirar o dinheiro do cidadão à força transforma o PT em inimigo dos trabalhadores.
Lucas Redecker, do PSDB gaúcho, lembra que o fim da obrigatoriedade do imposto sindical em 2017 gerou uma queda drástica na arrecadação, o que sugere um descontentamento da cobrança por parte dos trabalhadores. Ele defende a liberdade do assalariado decidir se quer contribuir com o sindicato.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, também avalia que o pagamento de uma contribuição sindical deve partir de uma decisão livre do trabalhador. Ele rechaça a obrigatoriedade da cobrança e acrescenta que documento da Organização Internacional do Trabalho prevê a liberdade de escolha.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se manifesta contra a contribuição obrigatória, que antes da reforma trabalhista arrecadava R$ 3,6 bilhões por ano para o caixa dos sindicatos. Ela entende que fortalecer as associações de classe só reforça o projeto de poder do governo Lula, por meio de aparelhamento e práticas arcaicas das relações de trabalho.
Por outro lado, Alfredinho, do PT de São Paulo, acusa os deputados de oposição de mentir sobre o imposto sindical. Ele esclarece que não se trata de uma imposição, mas de discutir com os trabalhadores, de forma democrática e transparente, o pagamento de uma taxa negocial para financiar a luta em defesa dos próprios trabalhadores.
Saúde.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, comemora o início da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde e ressalta a importância do Programa Nacional de Imunização no combate a diversas doenças. A deputada lamenta que um grupo político, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha feito campanha contrária à vacinação, prejudicando a saúde pública.
Glauber Braga, do PSOL Fluminense, apoia a descriminalização da posse de drogas para consumo próprio. Ele defende que a descriminalização, em análise no Supremo Tribunal Federal, seja acompanhada da implementação de políticas que encarem o problema das drogas como questão de saúde pública e não criminal.
Em debate na Câmara, especialistas apontaram providências a serem tomadas para melhorar a saúde mental dos agentes de segurança pública. A reportagem é de Cláudio Ferreira.
A reunião de dados sobre a saúde mental dos agentes de segurança pública de todo o país e a utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate a problemas como automutilação e suicídio são desafios apontados no debate promovido pela Comissão de Segurança Pública da Câmara a respeito da lei que estabelece uma política nacional para prevenir esses problemas. A lei foi sancionada em janeiro e prevê ações de saúde biopsicossocial e de segurança do trabalho junto aos diversos tipos de policiais. Também inclui a melhoria no atendimento de casos de emergência psiquiátrica, como os decorrentes de comportamento suicida e da chamada violência autopraticada. Coordenadora-Geral de Valorização Profissional do Ministério da Justiça, Juliana Ribeiro, afirmou que uma das inovações da nova legislação é a obrigatoriedade de uma divulgação anual de dados atualizados. Apesar de concordar que qualquer política a ser desenvolvida para a saúde mental dos policiais precisa ter indicadores claros, ela vê na organização desses dados uma dificuldade a ser transposta.
Nós devemos publicar dados sobre qualidade de vida, saúde, vitimização, deficiências, dependência química, transtornos psicológicos mentais, comportamento suicida. Então, quer dizer, é uma série de dados que nós precisamos focar para justamente nos auxiliar como base para a elaboração das nossas políticas públicas nesse tema.
A lei sancionada no início do ano destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para programas que promovam a qualidade de vida dos policiais, o que daria cerca de 100 milhões de reais anuais. Cláudio Eduardo Dias, médico e diretor de saúde ocupacional do Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, ressalta a importância da boa aplicação desses recursos e enumera algumas das causas dos problemas de saúde mental dos integrantes das forças de segurança.
A questão da exposição diária à violência, né, isso pode ser uma fonte de adoecimento psíquico. A síndrome do policial heróico, o policial ele não pode adoecer, ele não pode demonstrar fragilidade. Essa questão do estigma do adoecimento mental na sociedade, mais ainda na polícia, né? A dificuldade que o homem principalmente tem em cuidar da saúde.
Para a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que propôs a discussão, é preciso melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, pensando também nos agentes de segurança privada. Ela cita outros fatores que colaboram para o adoecimento mental da categoria policial, como falta de estrutura das corporações, falta de efetivo e falta de valorização.
É uma questão de ordem pública. Nossos policiais, eles devem estar bem, eles devem estar, de alguma forma, preparados. E quando digamos preparados, não é só preparados no sentido bélico, no sentido como policial, mas devem estar preparados também como pessoas que são.
A parlamentar destaca também que a ocorrência de depressão é maior entre as mulheres policiais do que entre os homens, já que elas têm dupla jornada de trabalho, conjugando a atividade de segurança pública e as tarefas domésticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Justiça.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemora a decisão da Justiça Federal que manteve o arquivamento de uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele afirma que sempre acreditou na inocência de Dilma e que todo o processo do impeachment foi um golpe de Estado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a Polícia Federal pela prisão de Rodrigo Lima, ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Bahia, por financiar atos antidemocráticos em 8 de janeiro. O deputado parabeniza o trabalho policial na defesa do Estado Democrático de Direito e espera que outros envolvidos também sejam presos.
Homenagem.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, repudia a ação judicial movida pelo PSOL contra uma lei municipal de São Bento do Sapucaí, em São Paulo, que homenageia o político e escritor Plínio Salgado, filho ilustre da cidade.
Professor Paulo Fernando considera a ação desrespeitosa, principalmente pelo papel histórico e cultural desempenhado por Plínio Salgado para a cidade e para o Brasil.
Educação.
Marcelo Lima, do PSB de São Paulo, afirma que está trabalhando junto ao Ministério da Educação para a implantação de cursos de medicina da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo e Santo André. O congressista ressalta que a medida aumentará a disponibilidade de médicos na região para atender às demandas da saúde pública.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende uma educação pública cada vez mais inclusiva, destacando a importância de aprovar projetos que deem mais oportunidades para as pessoas com deficiência. O deputado reconhece os avanços trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão, mas afirma que é preciso atualizar a legislação.
Previdência.
Gisela Simona, do União, destaca a insatisfação da população de Mato Grosso em relação ao atendimento do INSS e aos atrasos recorrentes nos processos de aposentadoria e obtenção de benefícios. A deputada cobra providências do governo federal, argumentando que o programa de enfrentamento à fila da Previdência não está dando resultados.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação do projeto que concede a cada 5 anos... um reajuste extraordinário na renda dos aposentados do regime geral da Previdência. O deputado sustenta que a maioria dos aposentados enfrenta crescentes necessidades médicas, enquanto seus ganhos permanecem praticamente estáveis.
Economia.
Projeto apresentado por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, visa regulamentar as doações feitas por PIX para campanhas de arrecadação promovidas por agentes públicos. O deputado explica que o objetivo da proposta é estabelecer regras claras e transparentes para evitar a malversação dos recursos.
Comissões.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, alega que a CPI do MST tem trazido informações alarmantes. Ele antecipa que o relatório final da CPI vai apresentar propostas para a reforma agrária, mas também vai pedir o indiciamento de pessoas ligadas ao movimento, que na visão dele deve ser considerado criminoso.
Presidente da CPI do MST, Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirma que os trabalhos do colegiado incomodam porque estão tornando públicos os crimes praticados por invasores de terra. De acordo com ele, o relatório vai provar que, além de prejudicar o agronegócio e a agricultura familiar, o MST tem viés ideológico e é financiado com dinheiro público.
A CPI das pirâmides financeiras vai pedir à justiça a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho. O repórter Murilo Souza acompanhou o depoimento do irmão do ex-atleta e tem mais detalhes.
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras decidiu acionar o Poder Judiciário para solicitar a condução coercitiva do empresário e ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho. A condução coercitiva permite que uma pessoa seja levada à presença de autoridades, mesmo contra sua vontade. O ex-jogador, que já havia deixado de comparecer ao colegiado na terça-feira, ignorou nova convocação para esta quinta e apresentou justificativa para se ausentar. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, anunciou a decisão do colegiado.
Não resta outra alternativa que não seja requerer ao juízo competente, nos termos legais, a condução coercitiva da testemunha, para que possa prestar os esclarecimentos a esta comissão.
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, juntamente com o irmão e empresário Roberto Moreira, é investigado pela CPI por suposta relação com a empresa 18K Ronaldinho, alvo do colegiado por suspeita de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas. Marcelo Lara, cofundador da empresa, não foi localizado e, segundo o presidente da CPI, há informações de que ele está fora do país. Acompanhado do advogado, Roberto Moreira, irmão de Ronaldinho, foi o único a prestar depoimento como testemunha nesta quinta-feira. Ainda amparado pelo habeas corpus, que assegura aos depoentes o direito ao silêncio, a fim de não produzir provas contra si, Moreira afirmou aos deputados que nunca firmou contrato com a empresa 18K Ronaldinho, mas admitiu que não processou a empresa por ter, segundo ele, usado indevidamente a imagem do jogador.
Eu e meu irmão não fomos sócios da 18K Ronaldinho. Os sócios dessa empresa são o senhor Rafael Horácio Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Aliás, meu irmão foi vítima dessa empresa e dos seus sócios, que utilizaram o nome e a imagem sem autorização.
O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, questionou Moreira, como responsável pela imagem do ex-jogador, qual providência adotou diante de denúncias envolvendo a 18K Ronaldinho e ao saber que o irmão aparecia em peças publicitárias de empresas dos mesmos sócios proprietários.
Qual é a sua compreensão de ver uma foto do seu irmão divulgando uma possível fraude?
Algumas das peças publicitárias foram exibidas no telão do colegiado a pedido do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro. Segundo Moreira, ao ver que alguma coisa estava fora do que era o contrato pela venda de relógios e de outros produtos, ele decidiu rescindir o contrato na mesma hora. O presidente do colegiado insistiu e perguntou se Roberto Moreira, como irmão e empresário do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, decidiu processar a empresa por uso indevido de imagens do jogador. Em resposta, Moreira reafirmou que as imagens teriam sido usadas indevidamente, mas negou ter processado a empresa por isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.